Bom, vamos lá então. Semana passada, dá para ouvir bem?
Eu fico bem distante.
Então, semana passada nós terminamos sobre o casamento de Yitzhak e Rivka. Então nós podemos passar para a próxima parte. Se nós percebemos até agora, essa parashá de Hayei Sarah é uma parashá que tem praticamente três assuntos. Praticamente, não é exato. São quase quatro assuntos. O primeiro assunto foi o falecimento da Sarah e o enterro dela. E como que Abraham comprou a Me'arat HaMachpelah em Hebron. Depois nós tivemos uma longuíssima história de como Eliezer foi pegar arrumar uma esposa para o Yitzhak. E todo o desenrolar da história, finalmente o casamento deles. E agora sobraram praticamente mais dois assuntos para falar na parashá, curtos. Vamos tentar ver primeiro um, se Deus quiser depois o outro, tem alguns detalhes a mais que dá para se falar em torno disso. A Torá fala o seguinte: Vai Yosef Avraham, vai Ikach Isha Ushmah Keturah. Que Avraham foi e pegou uma esposa, acrescentou uma esposa, e o nome dela era Keturah. ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח. Ele teve filhos com essa mulher Ketura. Ele teve o Zimran, o Yokshan, o Medan, o Midian, o Yishbak, Shuach, e Yokshan yalad et Sheva ve'et Dedan. E o Yokshan teve dois filhos, Sheva e Dedan. ובני דדן, os filhos de Dedan, היו אשורים ולטושים ולאומים. Eram אשורים לטושים ולאומים, depois a gente vai ver o que vem a ser. ובני מדיאן, e os filhos de Midian, que eram dos filhos de Abraham, eram Efa, ואפר, וחנוך, ואבידה, ואלדאה. Cinco filhos. כל אלה בני קטורה. Todos esses eram filhos da Ketura. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. E Abraham deu tudo que ele possuía a Yitzhak. Vamos ver depois o que quer dizer tudo que ele possuía. A gente já vai fazer as contas também para ver qual a idade dele aqui. Daqui a pouco a gente faz as contas para ver qual a idade dele aqui. Interessante essa pergunta. ולבני הפילגשים אשר לאברהם, e esses filhos da concubina do Abraham, נתן אברהם מתנות. Abraham deu para eles presentes. וישלחם על יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. E ele mandou esses filhos para longe do Yitzhak, enquanto ele ainda estava vivo, para o Oriente, para as terras do Oriente. ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי. E esses foram os dias dos anos da vida de Abraham que ele viveu. Me'at shana, 100 anos, ve'shivim shana, e 70 anos, ve'chamesh shanim, e 5 anos. Vayigva, vayamot Abraham be'seva tova, zaken ve'savea. E Abraham ficou doente e faleceu. Ele ficou doente, não, ele ficou velho. Ele faleceu Beseiva Tová, com uma velhice boa, Zaken Vesavea, velho e satisfeito. Vayeasef Elamav, ele se juntou ao seu povo. Vayikberu oto Yitzhak ve Ishmael Banav. E enterraram-no, Yitzhak e Ishmael, seus filhos, onde El Me'arat HaMachpelah, na caverna da Machpelah, El Sede Efron ben Tzohar Achiti, no campo de Efron, filho de Tzohar Uchiti, Asher al-Penei Mamre, que ficava na frente de Mamre. Hasade Asher Kana Abraham Met Benei Chet, o campo que comprou Abraham dos filhos de Chet, Shama Kubar Abraham e Sarah Ishto, lá foram enterrados Abraham e Sarah, sua esposa. Vahi acharei mot Abraham, e foi depois do falecimento de Abraham, Vaivarech Elohim et Yitzhak beno, e Deus abençoou o Yitzhak, o filho dele, Abraham, Vayeshem Yitzhak em Be'er Lachairoi, e Yitzhak morou e se assentou próximo do poço Lachairoi. Vamos ver o que está acontecendo aqui nesse trecho. Em primeiro lugar, Abraham acabou de casar o seu filho. Quantos anos tinha Yitzhak quando casou?
40.
Muito bem. Então, Yitzhak tinha 40 anos quando casou. Quantos anos tinha Abraham quando Yitzhak nasceu? 100. Então agora, Abraham tem 140 anos.
Aluna nova? É, ela tá aparecendo.
Não tá aparecendo na tela. Olá, tudo bem? Muito bem, então Abraham acabou de casar o seu filho Yitzhak, e por conseguinte Abraham tem 140 anos. Se Yitzhak nasceu quando Abraham tinha 100, Yitzhak casou com 40, então Abraham agora tem 140 anos. Abraham tem 140 anos e ele está viúvo. Está viúvo há quantos anos? 3 anos já. Porque a Sarah, nós vimos que faleceu logo depois da Keidat Yitzhak, que foi com 37 anos de Yitzhak. Está 3 anos que ele está sem a Sarah. E agora, Abraham resolve casar. Abraham resolve casar, tem vários motivos por que ele resolve casar. Daqui a pouco a gente vai falar mais motivos. Mas primeiro motivo e o motivo principal, Deus mandou ele casar de novo. Com quem ele casou? Ele casou com a Keturah. Quem é essa Keturah? Então existe uma opinião, como por exemplo o Rashbam, que diz que Keturah é Keturah, uma nova mulher. Abraham foi casado com Hagar, desculpa, na ordem. Abraham casou com Sarah, depois a Sarah deu a sua escrava Hagar para casar também com Abraham. Depois ele teve que mandar Hagar embora de casa com Ishmael, por ordem de Hashem, quer dizer, a Sarah mandou, e Deus mandou ele obedecer às ordens da Sarah. E agora, segundo Rashbam, Abraham está casando com uma nova mulher. Ele está velhinho, 140 anos. Ele vai casar de novo. Ele casa com uma mulher chamada Keturah. Contudo, a maioria dos comentaristas sustentam que Keturah é a própria Hagar, a ex-esposa dele. Oh, muito bem. Por que que ele tem agora? Porque a Hagar mudou de nome. O que aconteceu? Trocou RG? Deu calote em alguém? O que aconteceu que ela trocou o nome? Então, em primeiro lugar, quando a Hagar foi embora de casa, da casa de Abraham, nós vimos lá que ela Hazrale Maase Avira, ela voltou aos atos do pai dela. Ela era filha do faraó, lembra? Hagar era filha do faraó. Quando o faraó capturou a Sará, ele deu para a Sará como parte da indenização a Hagar. Por quê? Porque ele disse, melhor você, Hagar, ser escrava na casa dessa turma, gente fina, do que ser princesa aqui na minha casa. quando ela foi embora de casa, quando ela foi mandada embora junto com Ismael, ela voltou ao que ela era. Voltou ao comportamento da família do pai dela, idolatria e companhia. Mas, com o passar dos anos, ela fez tshuva. Passar dos anos, ela percebeu que... Peraí, o que eu estou fazendo? Eu morava na casa do Abraham, servia um Deus único, de repente estou voltando ao que eu era antes? Não! Ela resolveu voltar ao que ela era na casa do Abraham. E por isso, ela mudou de nome. Ela mudou de nome demonstrando que Keturah é da linguagem de Ketoret. Ketoret é incenso. Que os atos dela eram agora cheirosos como incenso. Agradáveis como incenso. Sim.
Onde que ela estava? Esse tempo? Ela estava perto?
Razoavelmente perto. Ela estava morando em Berla Chairoi.
O Ismael
a gente tinha visto, não sei se você lembra, faz já uns 2 meses, talvez, um pouco mais, que o Ismael morou junto com a mãe lá, sei lá, junto com a mãe, ou perto da mãe, mas depois ele acabou vindo morar perto do Abraham, quando, lembra, Abraham foi tentar visitar ele 2 vezes. Na primeira vez ele descobriu que ele estava mal casado, na segunda vez ele descobriu que ele estava bem casado. No final, o Ismael acabou se aproximando bastante do pai, ele veio morar perto do pai. Tanto é, a gente vai ver que Ismael, no final da vida, também fez tshuva. Também voltou a ter um comportamento adequado para a casa de Abraham. Os filhos dele, não, mas ele sim. É interessante até isso de trocar o nome. Uma pessoa que tem um comportamento inadequado e de repente passa a ter um bom comportamento, precisa trocar o nome, porque o outro nome já está desgastado. De fato, é curioso que o Rambam, o Maimonides, traz no livro de leis dele que uma pessoa que faz tshuva de alguma coisa grave que ele fez, é bom que ele troque o nome. Justamente para ficar com a ficha limpa. Já que Keturah agora tem outro nome. Ela agora é uma pessoa que é agradável como incenso. Uma outra explicação que nossos sábios dão. Keturah também pode ser da linguagem Qatar. Qatar não é nenhum país árabe. Qatar é likshor, é amarrado. De 2 sentidos. Ou do sentido que ela estava amarrada sempre a Abraham. Então mesmo esse tempo que ela estava distante, ela continuava amarrada a Abraham. E agora ela retornou a Abraham. Ou ainda, que ela se fechou e não teve nenhum marido durante esse período que ela estava longe de casa. E agora ela voltou a casar com o ex-marido dela. Então, mesmo que no passado Abraham foi ordenado por Deus a obedecer a Sará e mandar Hagar embora, agora Hashem falou para Abraham: agora eu quero que você case com a Keturah. Não é mandar Hagar, é a Keturah, é outra pessoa. Quer dizer, uma outra pessoa em atos, inclusive. Uma outra pessoa, pessoa renovada. Agora você deve casar com a Keturah. Não, Keter se escreve com Kaftav, Kaftav Reish, e Keter aqui de Katar é Kuftet, é bem diferente o verbo, tá? Katar é de amarrar ou de Ktor é de incenso. O Rav Hirsch escreve aqui sobre esse versículo interessante, ele fala: não vamos nos espantar que Abraham está casando de novo, porque afinal ele ainda vai viver mais 35 anos. Como diz o Rav Hirsch, 35 anos é mais ou menos a média do tempo que alguém fica casado, na época dele, pelo menos, era esse tempo que as pessoas viviam. Além disso, nossos sábios dizem no Talmud que o homem não é completo enquanto ele está sem esposa. E por isso, mesmo eventualmente uma pessoa como Abraham, que ficou viúvo, ele tem a obrigação de casar de novo.
Sim.
Pergunta o que quer dizer. Você tem razão. A Hagar era concubina e a Keturah era concubina. A pergunta é o que quer dizer uma concubina. Eu não sei se essa é a melhor tradução, talvez. Pela Torá, a diferença entre uma esposa e uma concubina é que a esposa tem a Ketubá e a concubina não tem Ketubá. Essa é toda a diferença. É uma diferença técnica financeira. Se ela recebe um dinheiro, não recebe esse dinheiro, se ele tem a obrigação de sustentar ela igual a esposa ou não, depois que ele morre, ou se ele divorcia, se ele tem que pagar uma como se chama que se paga depois? Pensão. Se ele tem que pagar pensão, não tem que pagar pensão? Essa é a diferença, uma diferença mais jurídica. Mas é, para efeitos de estar casado, é casado. Sim, hoje em dia você não pode casar, hoje em dia não pode se casar com duas mulheres, que a gente já viu, que era bem no Gershom Meoragolá, proibiu, e os Ashkenazim assumiram isso como praticamente lei e juramento, que não vão ninguém nunca casar com duas mulheres. Pela Torá não há proibição de casar com duas mulheres? Pela Torá não há proibição de casar com duas mulheres, só pode casar com 20 mulheres se quiser, com condição que ele trate todas elas direito. Essa é uma condição. Então, como o Rabino Gershom percebeu que isso fica muito complicado, então ele falou proibido. Entre os Sefaradim, por exemplo, teoricamente eles podem casar com mais de uma mulher, porque esse decreto que Rabino Gershom fez foi na Europa.
Quem é o Rabino que fez?
Rabino Gershom Meoragolá, isso é mais ou menos ano 1000. Então, teoricamente, os Sefaradim não tem isso, tanto é. Se você agora vai prestar mais atenção, se for um casamento Sefaradi, e você vai ouvir, quer dizer, talvez você não vai entender porque está em aramaico, mas presta atenção, que o Rabino, quando está lendo a Ketubá, ele fala lá um trecho que você está assumindo com o juramento da Torá que você só vai ter uma esposa. E o Rabino nessa hora dá a mão para ele. Existe uma das formas de firmar um juramento, é dar a mão para a pessoa. Então ele fala o juramento e o marido está aceitando esse juramento. Ele dá a mão para a pessoa, demonstrando que a pessoa aceita o juramento. Então presta atenção, quando você vai em casamento de Ashkenazi, não dá, o Rabino não dá a mão pro noivo embaixo da chupá na hora que ele está lendo a Ketubá. Como os casamentos sefaradim, ele dá a mão enquanto ele está lendo a Ketubá, é o momento que o marido está fazendo um juramento que ele não vai casar com mais uma esposa além dessa.
Agora ficou lei, então, né?
Sim, então para os Ashkenazim é lei, não tem como mudar isso. Para os sefaradim, eles também acabam seguindo, uma ótima coisa, né? Então eles seguem isso. Mas eles não têm isso como uma lei, então eles fazem isso embaixo da chupá, esse juramento eles fazem embaixo da chupá. Então, esse conceito de casar de novo, o Talmud justamente diz que o homem não é completo enquanto ele está sem esposa. Para que a pessoa possa cumprir a sua função adequadamente, ele precisa estar casado. Nós vimos até semana passada, retrasada, Ish, Isha, que tem o Yud no Ish, tem o rei na Isha, para ter o nome de Hashem na casa, precisa ter os dois juntos. Então é necessário ter os dois juntos. Até, uma vez eu li, eu não lembro agora que Rebbe que era, talvez era Skulner, eu não lembro agora. Mas o Rav Azriel Tauber conta num dos livros dele, um livro que ele fala sobre casamento, ele diz que ele foi uma vez visitar esse Rebbe que estava de Shiva, ele tinha perdido a esposa. E o Rebbe falou para ele, depois do Shiva vem aqui que eu preciso falar com você. Quando terminou o Shiva, o Rav Azriel Tauber foi lá e o Rebbe falou, olha, eu sei que você viaja muito por aí, eu sei que você tem contato com muitas pessoas, então eu queria saber se você tem um shidduch para mim. Imagina, era um Rebbe de, sei lá, 70, 80 anos. Aí ele olhou assim e falou, mas Rebbe, você vai casar? Ele falou, lógico, a Gemara fala que tem que ficar casado. Então eu vou casar. Você vai me arrumar um shidduch, eu vou casar. E de fato ele arrumou uma esposa, ele casou. Aliás, agora há pouco, faz o quê? Meio ano, um pouco mais. Tem um Rebbe aqui em Yerushalayim, o Kaliv Rebbe, não é o mesmo Kaliv que vai para o Brasil. O Kaliv que vai para o Brasil é dos Estados Unidos. Tem aqui um Kaliv Rebbe que... Como? Ele está aí agora? Então, não é esse. É o Kaliv Rebbe daqui de Israel, o Kaliv Rebbe que mora aqui em Yerushalayim, ele tem uma história muito triste. Ele passou pelo Holocausto e sofreu muito no Holocausto. E ele tem uma instituição que preserva a lembrança das coisas do Holocausto. Ele tem livros que ele escreveu sobre isso e ele incentiva muito. Qualquer um que quer fazer trabalho sobre o Holocausto, ele incentiva muito a fazer. Ele não tem barba, porque ele foi totalmente queimado a cara dele no campo. Então, ele perdeu a esposa faz aí um ano e pouco, e mais ou menos meio ano atrás, ou um pouco ano, não sei, por aí, 4 meses atrás, ou 6 meses atrás, ele casou de novo. Então ele tem, sei lá, uns 80 e poucos anos, casou com uma senhora também de, sei lá, quantos, 60 anos, e pronto. É um fato necessário. Também uma coisa interessante que o Rav Hirsch aqui nota, nossos sábios contam, no trecho anterior, quando o Yitzhak, estava para casar com a Rivka, nós vimos que o versículo dizia que Yitzhak veio de Be'er Lahairoi, e aí ele saiu para o campo para rezar, e aí ele viu a moça chegando, a Rivka chegando. Então dizem nossos sábios no Midrash o que ele estava fazendo em Be'er Lahairoi naquele momento. Be'er Lahairoi é onde morava Hagar, Keturah. Ele foi buscar Keturah para casar com seu pai. Então Rav Hirsch aqui nota que ele mesmo, Yitzhak, foi buscar a sua, entre aspas, madrasta para casar com seu pai, apesar de que ele amava muito a mãe dele. Ele diz aqui, tem um fato e tem ainda um ensinamento muito forte. Ele diz, imagina como que nós estamos hoje em dia tão baixos, onde existem umas brigas terríveis em famílias quando o pai precisa casar de novo depois que ele enviúva, e os filhos brigam com a nova mãe e causam problemas para os pais, etc, etc. E você vê aqui que o Yitzhak, pelo contrário, ele mesmo foi cumprir a ordem de Hashem, precisa trazer uma esposa, eu vou buscar. Ele foi buscar a Keturah, ele trouxe a Keturah para casar com seu pai. Em um dos livros consta também que Abraham casou agora de novo, é uma demonstração da grandeza do milagre que Deus fez com ele. Por quê? Porque pode ser, acontece, o sujeito não tem filhos tanto tempo. E de repente, por acaso, ele teve um filho. Mas agora nós estamos falando que Abraham não tinha filhos durante muito tempo. Finalmente ele teve Ismael. Depois de 14 anos ele teve Yitzhak. E depois de 40 anos ele teve mais 6 filhos. E não tinha mais 100 anos. Ele agora tinha 140 anos. E ele teve mais 6 filhos. Isso demonstra a grandeza do milagre que Deus fez com ele. Os filhos que ele teve foram Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Yishbak e Shuach, que a gente leu antes no versículo.
Tudo filho homem?
Tudo filho homem. Esses filhos acabaram gerando povos. Povos que hoje em dia são praticamente desconhecidos. E a Torá disse que o Yokshan teve dois filhos, Sheva e Dedan. E esse Dedan tinha Ashurim, Letushim e Leumim. Então, Ashurim, Letushim e Leumim não são filhos dele. Ou são chefes e generais e presidentes que eles tinham. Ou ainda são propriedades desses Dedan. Esse povo, filhos de Dedan, tinha a propriedade de Ashurim, que significa que eles acampavam por aí afora. Letushim significa que eles tinham tendas, quer dizer, eles erravam por aí afora. Ou ainda, Letushim pode ser da linguagem de Lotesh Kinor, etc. Lotesh Nechoshet, o Barzel, que significa que eles eram armados. Até pelo motivo de eles ficarem por aí afora, eles tinham que ser armados. E Leumim seria do fato que eles tinham algumas ilhas. Eles moravam em algumas ilhas. O povo mais famoso dentre esses seis é o povo de Midian. Midian aqui aparece que ele tinha Efa, Efer, Hanoch, Avidá e Eldá. Cinco filhos. Midian era um país. Futuramente virou um país. Os Midianitas. Midianitas vão aparecer, por exemplo, na época de Yosef. Os Midianitas, por exemplo, vão aparecer na época de Moshe. A esposa dele era Midianita. O sogro de Moshe, Yitro, era Midianita. E vai aparecer mais muitas vezes lá para frente também, esse povo de Midian. É interessante que aqui é mencionado... São mencionados cinco filhos de Midian, e de fato Midian era dividido em cinco estados, ou algo do gênero, porque ele tinha cinco príncipes. Esses cinco príncipes vão aparecer bem lá na frente, quando o povo de Israel sai do Egito e vão entrar em Israel, eles têm problemas com essa turma aí. Então são cinco príncipes, eles têm depois uma guerra contra eles. Então você vê que aqui já começou essa divisão, eram cinco. E continuaram sendo cinco ainda, até a época pelo menos de Moshe. Pois a Torá nos diz que Abraham deu tudo o que ele possuía a Yitzhak. O que foi que Abraham deu para o Yitzhak? Mais ainda, vamos lembrar que, voltando atrás, quando Abraham mandou Eliezer ir buscar uma esposa para o seu filho Yitzhak, ele deu um documento para Eliezer que dizia que toda a sua fortuna pertence a Yitzhak. Então o que ele está dando agora? A Torá fala que ele está dando aqui tudo o que ele tem para o Yitzhak. O que é tudo o que ele tem? Ele já deu tudo o que ele tem. Então tem várias coisas aqui que nossos sábios falam sobre esse versículo. Em primeiro lugar, desde aquele momento do casamento até agora, Abraham já enriqueceu mais. Então ele passou agora o que ele conseguiu até agora de presente para Isaac. Uma outra coisa que Abraham deu para Isaac, ele deu um presente espiritual. O que ele deu para o seu filho? Abraham recebeu uma brachá de Deus. Uma brachá de Deus lá no começo, Lech Lechá, quando ele foi mandado por Deus sair da sua casa e ir embora para a terra que eu vou te mostrar, a terra de Canaã. Ele recebeu uma brachá de Hashem, que até agora, quem é abençoado, quem Deus quer abençoar. A partir de agora, Deus está dando um poder para Abraham. Aquele que você abençoar vai ser abençoado. Agora, Abraham fala para o seu filho Yitzhak, eu quero passar a você essa brachá que eu recebi de Deus. Que quem você, Yitzhak, abençoar, vai ser abençoado. Terceiro lugar, Me'arat HaMachpelah, que Abraham comprou, tem lugar limitado. Sará já está enterrada lá. Adam e Havá já estão enterrados lá. Abraham vai ser enterrado lá. Quem vão ser os próximos a serem enterrados lá? Abraham já dá para Yitzhak. Você, Yitzhak, vai ser enterrado lá, tua esposa e teus filhos. Depois você vai decidir quem. Mas você é que vai ser enterrado lá. Não Ismael, não os outros seis filhos da Keturah. Quem vai ser enterrado lá vai ser Yitzhak. Sim.
Logo depois que Abraão tem um intervalo de 3 anos, que você sabe, apareceu.
Sim.
E daí ele está com a ovelha do Agar. Logo depois ele tem os filhos com a Agar, foi assim.
Exatamente qual era a diferença de idade entre cada um deles, não está escrito. E teve esses seis. Se levou 6 anos, se levou 10 anos, 15 anos, não tá claro.
Sabe por que Deus perguntou isso? Que até hoje está lá, que além de ele ter dado toda a parte espiritual, da criação material, e para os outros filhos?
Calma. A gente primeiro está vendo o que, que ele deu para o Yitzhak, depois a gente vai ver o que ele deu para os outros, tá? Quarto item que Abraham deu para o seu filho Yitzhak, assim escreve o livro do Zohar HaKadosh, ele entregou e ensinou ao seu filho Shem HaMeforash, o nome especial de Hashem. Por conseguinte, Abraham transmitiu ao seu filho Yitzhak tudo aquilo que tem de mais espiritual, todos os ensinamentos que ele tinha, todos os conhecimentos que ele tinha. Aliás, consta nos livros que Abraham também entregou a Yitzhak um livro chamado Sefer HaYetzirah. Sefer HaYetzirah é um livro que traz um monte de segredos de como criar, como Deus criou o mundo. É um livro curtinho, extremamente profundo, muito difícil de entender, lendo. Como?
Esse livro tem bastante sobre astrologia também, não? Nesse setembro.
Tem algumas coisas também, porque ele fala sobre a criação do universo. Então tem muitos detalhes técnicos e extremamente profundos sobre a criação do universo. Por exemplo, ao longo dos milênios, os poucos que criaram algum tipo de golem, grandes mestres que criaram algum tipo de ser humano como se fosse, eles se utilizaram desse Sefer HaYetzirah para poder fazer isso. Então é um conhecimento de Kabbalah extremamente profundo que não nos cabe querer entender. E Abraham entregou isso para o Yitzhak. O que ele deu... Como?
Abraham escreveu o Sefer Yetzirah.
O Sefer Yetzirah foi escrito por Abraham Avinu, sim. Ele recebeu isso desde Adam Arishon e ele redigiu. O que foi que Abraham deu para os filhos da Keturah? Então a Torá fala em seguida. O que diz a Torá? A Torá fala o seguinte: e para os filhos da concubina do Abraham, Natan Abraham Matanot. Abraham deu para eles presentes. O que são esses presentes que ele deu? Então tem duas coisas que ele deu. Em primeiro lugar, Abraham recebeu do faraó um monte de presentes por causa da Sará. Abraão não queria ter proveito disso. Ganhei esse dinheiro porque queriam pegar Sará. Não quero ter proveito desse dinheiro. Então ele tirou tudo isso, distribuiu para os 6 filhos. Que não era pouca coisa, era bastante herança. Deu para esses 6 filhos. Além disso, Abraão ao longo da vida recebeu muitos presentes. E ele não gostava de presentes. E por isso esses presentes que ele recebeu para os 6 filhos também. Ele não queria que ficasse com ele isso mais. Então ele deu tudo isso para os 6 filhos da Keturá. Tanto que ele recebeu pela Sará, como presentes eventualmente que ele recebeu ao longo da vida. Segunda coisa que ele entregou a esses filhos, dizem nossos sábios, Masar Lahem Shem Tum'ah. Abraão passou a eles nomes de impureza. O que significa isso? Em primeiro lugar, nomes de impureza significa que existem forças positivas e forças sagradas, e existe o contrário. Forças que não são sagradas são forças impuras, forças negativas. Aí você vai falar, peraí, Abraão foi transmitir esse tipo de coisa? O que significa que ele transmitiu esse tipo de coisa? No primeiro lugar, o Gur Aryeh, que é o Maharal de Praga, explica para nós que, na realidade, Abraão ensinou eles como tirar de uma pessoa maus espíritos. Isso existe. A pessoa pode, Deus nos livre, ter algum tipo de mau espírito ou coisa parecida. Precisa saber como tirar isso. E Abraão ensinou a esses filhos da Keturá como se faz esse tipo de processo, esse tipo de procedimento. Se isso é dibuk, pode ser também, não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, mas não deixa de ser um tipo de... Não, a princípio não. Quer dizer, na verdade, não. Pelo contrário, sim, tinha o que fazer. Não está escrito claro aqui, mas é boa pergunta, é verdade. Uma vez que eles eram filhos de Abraão, Abraão, quando recebeu a mitzvah de Brit Milá, teve a obrigação de fazer Brit Milá em todos os homens que nascessem na casa dele. Então, o provável, de fato, uma pergunta muito boa, o provável é que eles sim fizeram Brit Milá. Na realidade, a gente tem que entender o seguinte: em primeiro lugar, dá para olhar as duas coisas. Você pode olhar o copo cheio ou o copo meio vazio. Abraão não é que inferiorizou esses filhos, e sim ele superiorizou Yitzhak. Mas por que ele superiorizou Yitzhak? Porque esses filhos não demonstraram em nenhum momento interesse em seguir o caminho de Abraão. Então, já que vocês não vão seguir mesmo, então por que eu vou perder meu tempo e vou entregar uma coisa que vocês não querem? Eu vou dar para aquele que sim quer e aquele que sim vai seguir. Isso é número um. Número dois, Deus já falou para Abraão que o descendente com O maiúsculo vai ser o Yitzhak. Então é ele que tem que receber a herança espiritual. Mas você vê que os outros filhos não ficaram sem. Eles receberam uma herança espiritual. A única coisa é que a herança espiritual deles era um pouco diferente. Era do nível que eles queriam. O que quer dizer do nível que eles queriam? Então, em primeiro lugar, pode ser que ele ensinou a tirar esses tipos de espíritos e coisa parecida. Depois eles usaram isso para, não obrigatoriamente, coisas boas. O que quer dizer não coisas boas? Idolatria. Transformaram isso em idolatria. O Rav Zaitchik explica no livro dele, aqui, Or Hadash, que às vezes as pessoas pegam coisas deles, a pessoa inventa coisas próprias, a pessoa resolve ter as suas ideias. E ele quer revestir essas ideias de santidade. E vai começar a dizer que o que ele faz é sagrado. E vai começar a querer espalhar para os outros dessa forma. Então ele está se enganando. Ele está enganando os outros. E precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso, Abraão percebeu que esses filhos estavam mais com a cabeça em outras coisas. E eles estão colocando a cabeça em outras coisas e querendo dizer, Abraão é nosso pai. Então, o que nós estamos tendo de ideias que são meio idólatras ou meio sei lá o quê, é ensinamento de Abraão, isso é a santidade, isso é Abraão. Então, Abraão pensou, sabe uma coisa, a melhor coisa é ensinar Shemot Atumá. Eu vou ensinar para eles nomes de coisas de impureza, das forças de impureza. E assim eles podem dar nomes para essas coisas que eles estão inventando com nomes que combinam com o que eles estão inventando. E não depois eles vão querer aplicar nomes de coisas sagradas sobre essas coisas que eles estão inventando. Mas aqui você vê, a que ponto nós temos que tomar cuidado com tudo que é tipo de invenções. Infelizmente nós vivemos hoje numa época que isso não falta. Aqui em Israel, por exemplo, ou aí no Brasil também, conhecemos vários casos. Aqui no Brasil tem menos do que aqui. Mas infelizmente tem pessoas que querem se aproveitar de Kabbalah, por exemplo, e fazer as pessoas seguirem eles. Então, eles vêm com ideias estranhas, mas eles dão nomes bonitinhos que eles pegam daqui e dali, da Torá, da Kabbalah e etc. E tentam convencer as pessoas que eles, o que eles estão falando, olha, eu não estou falando besteira, estou falando, está na Torá isso. As pessoas que, coitadas, são mais ignorantes, ou pessoas que são mais inocentes, acabam caindo. É, está falando, ele falou em nome da Torá, ele falou isso, ele falou aquilo, deve ser, esse conceito eu não sei, nunca estudei esse conceito. Eu sei que é da Kabbalah. Se ele está explicando assim, ele deve saber o que ele fala, ele é cabalista, ele sabe o que ele fala. E acaba se revestindo coisas impuras com nomes sagrados. E a pessoa acaba acreditando nisso, acaba seguindo isso e acaba se confundindo depois e fazendo um monte de coisas erradas. Hoje aqui, infelizmente, é uma moda que está pegando. Esses videntes, eles se chamam de Admorim, ou o nome que eles forem usar também. Pegam então emprestado nomes que já são famosos no meio judaico como algo especial e uma pessoa de fato espiritualizada. E eles vêm e começam a falar coisas, fecham os olhos e começa a falar coisas em nome de Deus, ou em nome da Torá, ou sei lá o que, e profecias e papapá. As pessoas assistem isso, ficam encantadas, porque, uau, olha só, quanta santidade parece ele ter na face dele, e olha só, ele falou ontem que vai acontecer isso, e justo hoje aconteceu o que ele falou ontem, e pronto, já começam a achar que, de fato, a pessoa é uma pessoa especial, mas não quer dizer nada, não é assim que se avalia se uma pessoa de fato é verídica, se uma pessoa de fato é especial, se uma pessoa de fato é um tzadik, não é assim que se avalia. É, pela conduta da pessoa, etc, etc. Então, se o sujeito é um salafrário e de repente aparece e começa a falar e dizer, não sei o que lá, e as pessoas acabam caindo muito fácil, é um problema muito sério. E, infelizmente, hoje não tem poucos. Tem muitos assim, e muitos que estão enriquecendo desse jeito. Saiu recentemente na Forbes a lista dos rabinos mais ricos do mundo. E no topo dessa lista, fora, acho que dois rabinos que estão no topo da lista, que de fato são rabinos sérios, de fato são pessoas muito grandiosas. Um deles é rico porque ele teve uma herança enorme, por isso que ele é rico. Fora eles, os outros cinco, seis primeiros dessa lista que fizeram, são todos salafrários. que se aproveitam da ignorância das pessoas. As pessoas vão lá e perguntam, e ele pega, fecha a mão, pega a mão da pessoa, e isso lá vai passar, vai dar certo, não sei o que lá. Deixa depois a caixinha aqui, a pessoa paga para ele pela consulta, fica encantado, impressionado, porque ele falou que vai dar certo, no dia seguinte deu certo, ou se não for no dia seguinte, depois de 10 anos, não faz diferença, mas ele falou. E a pessoa pagou para ele, ele fica um dos milionários. Então isso não é Torá, isso não é o caminho de Abraão. Então por isso mesmo, quando Abraão vê que tem esses filhos aí que estão querendo seguir um caminho que não é exatamente a linha dele, e estão querendo se revestir as invenções deles com nomes sagrados da Torá, ele resolveu: eu vou ensinar para vocês Shem Tumah. E vocês podem usar esses nomes para dar, apelidar as coisas que vocês estão fazendo. Com o passar do tempo, essas pessoas acabaram de fato ficando idólatras. E acabaram usando tudo isso para a idolatria.
É engraçado meio que a Agar, ela voltou a... Antes ela tinha se afastado.
Sim.
Né? Quando ela se chupar, ela é a mãe e eles filhos. Alguma coisa aconteceu aí no pedaço, né? Né?
Não quer dizer nada, e se Deus quiser, na semana que vem é provável que a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre a educação que Hagar transmitiu aos seus filhos e a educação que Sará transmitiu a Yitzhak. Existe uma diferença técnica, sim.
Não.
Ismael era filho da época que ela era Hagar, e Yitzhak filho da Sará. E esses seis filhos da Ketura, uma nova mulher, ou era de fato outra, ou era uma renovada Hagar.
Sim.
Mais
uma vez. O Abraham, com esse nome dele, bate de volta, quer dizer, a Shem já previu que estaria isso acontecendo. Que ele vai ser pai de povos estranhos, entre aspas.
Sim. De fato, muitos povos saíram de Abraão, não tem nem dúvida. Mas não é só que ele era pai físico, ele era pai espiritual de muitos povos. Para e pensa, hoje a maior cultura que tem no mundo veio de Abraão. Se ela está certa ou está errada, ou se ela usa algumas coisas assim, algumas coisas não, isso é outro problema. Mas de uma forma geral, Abraão tem uma influência sobre praticamente hoje que porcentagem da humanidade. É uma porcentagem gigantesca. Aí a Torá conta que ele mandou esses filhos para terras do Oriente. Que terras são estas? Então tem aqueles que dizem que foi para a região da Babilônia, Pérsia. Ele ainda não existia, mas nessa região, hoje, onde hoje é o Irã. E tem aqueles que dizem que Abraão mandou para as terras do Oriente, quer dizer, o extremo Oriente. Lá para o lado da China e companhia. E daqui, esses que dizem que ele mandou para as terras do Oriente, ao extremo Oriente. Então, dir-se-ia que as religiões que saíram por lá, naquela região, vieram dessas pessoas. E aí, de fato, hoje em dia se encontrou várias coisas que coincidem. Primeiro, que eles têm essas culturas diferenciadas e alternativas. E eles conhecem coisas da natureza e coisas do corpo e tudo que é tipos de ciências ligadas ao corpo que podem muito bem ter sido ensinadas por Abraão. Além disso, existem nomes por lá que lembram alguma coisa. Por exemplo, Brahma. Brahma lembra de Abraham. Brahma. Ou, por exemplo, existe uma idolatria deles que se chama Sarasvati, que lembra Sará. E por isso muitos querem dizer que as culturas que tem por aqueles lados, essas religiões que tem por aqueles lados, vieram desses filhos de Abraham, que até usaram alguns nomes de família para nomear as idolatrias, etc., que eles acabaram depois desenvolvendo com o tempo por lá. E aqui, de fato, o Rav Hirsch nota sobre esse fato aquilo que nós mencionamos antes, que só pessoas muito especiais é que querem seguir a linha de Abraham. Então, Yitzhak e Abraham eram dois lutadores contra o mundo inteiro. E por isso que Abraham não conseguiu transmitir para os outros seis aqui alguma coisa melhorzinha. Eles não estavam interessados. Era Abraham e Yitzhak contra a humanidade. E se hoje em dia já é difícil dar uma educação judaica para os filhos, já é complicado, já a rua é contra, mas pelo menos você tem uma comunidade que te apoia. Você tem colegas, você tem amigos, os filhos têm amigos. Então dá para colocar eles e dá para dar uma bagagem bem melhor do que Abraham e Yitzhak ensinar seis filhos lá em casa de uma coisa que na rua você não encontra mais ninguém que quer seguir isso. Então ficava muito difícil. E por isso eles acabaram de fato recebendo esses presentes espirituais do pai, e eles usaram para o que eles quiseram, não para coisas boas. Acabaram usando de fato para a idolatria. Em seguida a Torá nos diz que os anos da vida de Abraham foram 175 anos. Na realidade, Abraham não falece nesse momento. As histórias que vão seguir agora, ou seja, o nascimento dos netos dele e o crescimento dos netos dele, ele ainda vai estar vivo. Abraham ainda vai viver mais 16 anos. Mas a Torá já fala do falecimento dele agora. Por quê? Então, muito provavelmente, em primeiro lugar, a Torá, em muitos assuntos, não segue uma ordem cronológica. Mas o fato é que a partir de agora não tem mais nenhuma história específica de Abraham. Então, já que encerrou as histórias que a Torá iria contar sobre Abraham, a Torá já fala sobre o falecimento dele e encerrou os assuntos que tinha para falar sobre Abraham, embora pela ordem cronológica ele ainda não falece nesse momento, ele não vai viver mais alguns anos. Aqui tem um detalhe interessante, detalhe de gramática. Quando a Torá fala sobre os anos que Abraham viveu, a Torá fala que ele viveu 100 anos, 70 anos e 5 anos. Então, em primeiro lugar, a Torá dividiu aqui 100, 70 e 5. Nós vimos sobre a Sará uma comparação. Aqui também nossos sábios dizem que ele tinha 100 como 70 como 5. Assim como 5 anos. A criança ainda não tem pecados. Ele com 100 anos ou com 175 anos não tinha pecados. Mas o interessante é que números em hebraico tem uma lógica interessante. Enquanto você está com... O 1, obviamente, é singular. 2 é plural. 3 também é plural. E assim vai indo. Até 10 você usa plural. A partir de 10 você não usa mais plural. Você usa singular. Então por isso está escrito 100 anos, 70 anos e 5 anos. Então o Rav Hirsch explica que quando uma pessoa tem poucas coisas, ele conta as unidades. Quando a pessoa tem muita coisa, ele não conta mais as unidades, é muito. Então por isso talvez é a lógica do hebraico nos números. Quando você tem pouco, você fala no plural, porque você tem várias unidades. Mas quando você tem muito, você já passou da dezena, então já você não tem mais unidades. E por isso você já não precisa mais falar no plural, você pode usar o singular. E até essa é a linguagem, quando você quer falar de uma forma literária em hebraico, a partir do número 10 você tem que falar no singular para ser uma linguagem bonita e polida. Por exemplo, em Sfirat HaOmer, quando se faz a contagem do Homer, presta atenção lá no Sidur, você vai ver que também se fala assim. Você fala Hayom Hamisha Yamim, hoje são 5 dias, mas quando você fala 20, você fala Hayom Esrim Yom, é 20 dias. Não é obrigatório falar dessa forma, mas consta lá na Halakha que a forma mais polida e mais bonita de falar é dessa forma. A partir do 10, se usa a linguagem singular. Abraham falece, e a Torá diz que ele falece Zaken Vesavea. Beseiva Tová Zaken Vesavea. Ele falece com uma velhice madura, uma velhice boa. E Zaken Vesavea. Velhinho e satisfeito. O que quer dizer que ele teve uma velhice satisfeita? Que ele adquiriu um lado espiritual e um lado ético integral. Abraão trabalhou tanto na vida dele. Nós vimos, ele começou com alguém que nem acreditava em Deus. Ele veio numa casa idólatra. De repente passou a acreditar em Deus, começou a ter cada vez mais fé em Deus, passou pelos testes que Deus fez para ele. Cada vez ele foi crescendo espiritualmente. Ele chegou no fim da vida, diz a Torá pode afirmar sobre ele, que ele faleceu um velhinho satisfeito. Ele chegou no ápice que ele precisava chegar. O Rambanu Nahmani diz sobre essas palavras aqui. O que quer dizer que ele faleceu satisfeito? Como diz o Pirkei Avot, a ética dos pais, quem é o rico? O rico é aquele que está contente com o que ele tem. Abraham era exatamente um protótipo. Abraham não queria nada mais do que ele tinha. Para ele, tudo que ele tinha, ele estava muito bem, muito satisfeito. Ele faleceu uma pessoa satisfeita. O Talmud diz que a pessoa não falece com metade dos desejos na sua mão. A pessoa quer sempre mais, mais, mais. Abraham não tinha esse problema. Ele estava satisfeito com o que ele tinha, ele estava feliz com o que ele tinha. O que Deus deu estava bom, ele faleceu feliz e contente. Agora, a linguagem que a Torá usa em seguida é que Abraham vai Yeasef Elamav. O Abraham se juntou ao seu povo. Ele não se juntou aos pais, ele se juntou ao povo. Essa é uma expressão que aparece bastante na Torá. Uma pessoa se juntar aos seus antepassados, mas a Torá não usa antepassados, não usa pais, usa o seu povo. O que quer dizer isso? A Torá que está se referindo a um fato. Fato é que depois que a pessoa falece, a alma não desaparece. Depois que a pessoa falece, ela tem uma alma que retorna a algum lugar. Então, existem princípios de fé que a Torá não traz como uma obrigação. A Torá não vem martelar na tua cabeça isso, porque são pontos pacíficos. Não tem nenhum lugar a Torá começa falando no começo da Torá. A Torá não vem e te fala que você precisa acreditar em Deus. Isso é um ponto pacífico, não tem o que dizer. A Torá começa dizendo, Deus criou o mundo. Ou seja, nós estamos partindo do pressuposto que Deus existe. Não precisa te dizer que Deus existe. Da mesma forma, sobre a alma. A Torá não precisa te dizer existe alma. É um fato. Igual a Torá não vai te dizer que existem olhos na cara de uma pessoa, que uma pessoa tem boca, porque você sabe que ele tem. Então a Torá não vai te dizer o homem tem alma. Não precisa dizer. Já estamos partindo do pressuposto que todo mundo sabe disso. A Torá vem e diz que depois que Abraão faleceu, o que significa que ele faleceu? Significa que ele se juntou ao seu povo. O que quer dizer seu povo? Lá em cima não tem pai, mãe, irmão, amigo, não tem nada disso. Porque lá em cima as coisas são completamente diferentes daqui de baixo. Lá em cima as almas são almas. Não é um mundo físico que tem pai, mãe. Então por isso não dá para escrever que Abraão retornou aos seus pais. A alma dele retornou à companhia de todas as almas que estão lá em cima. Lá não tem essa hierarquia toda. Lá são as almas. Então por isso a Torá aqui enfatiza que ele se juntou ao seu povo lá em cima. Um outro fator, Beseivá Tová, que ele faleceu com uma velhice boa. Dizem nossos sábios, sabe por que Abraão faleceu com uma velhice boa? Porque ele pôde ter um nachas especial antes de falecer. Ismael, o seu filho, fez tshuva. Ele viu Ismael, seu filho, antes ainda de falecer, acreditando em um único Deus, parando de matar pessoas, parando de pegar mulheres por aí, e etc, as coisas que ele fazia, roubar, e etc. Ele conheceu um Ismael como ele gostaria que fosse desde o início. E nossos sábios provam para nós isso. De onde nós sabemos que a Ismael fez tshuva? Nós sabemos isso do versículo seguinte. Quem enterrou Abraham? Yitzhak ve Ismael banav. Yitzhak e Ismael, seus filhos. Quem era o mais velho? Ismael. Quem deveria estar na frente aqui? Ismael. Deveria estar escrito que Ismael e Yitzhak, seus filhos, enterraram, não? Está escrito Yitzhak e Ismael. Por quê? Dizem nossos sábios, porque ele fez tshuva a tal ponto que ele reconheceu que precisa honrar o seu irmão Yitzhak, que é de fato o filho escolhido, que de fato é aquele que Deus escolheu, que vai ser a descendência de Abraão espiritual. E ele deu a honra. Na hora do enterro, ele falou: Yitzhak, por favor, na frente. Você merece honra. Então esse Ismael, que no passado já desprezou Yitzhak, já brigou com Yitzhak, já fez um monte de problema com Yitzhak, agora está respeitando o seu irmão. Está dando importância para o seu irmão. Então daqui nossos sábios aprendem que de fato o Ismael fez tshuva antes ainda de Abraão falecer, ao ponto tal que logo que Abraão falece, ele ainda não se perdeu. Ele continua seguindo o trajeto de tshuva que ele teve, de reconhecer a importância e o valor do seu irmão Yitzhak. Depois a Torá termina nos dizendo que depois que o Abraão faleceu, vai varech Elohim et Yitzhak beno. Deus abençoou o Yitzhak, o seu filho. Que bênção é essa? Então nossos sábios trazem dois fatores. Em primeiro lugar, Yitzhak está de Shiva. Yitzhak perdeu seu pai, Abraão. E Deus vem para consolar os enlutados. O Talmud diz que nós temos que nos assemelhar a Deus. Assim como Deus é piedoso, nós temos que ser piedosos, e etc, e etc. E lá o Talmud diz vários exemplos. Assim como Deus visitou os doentes, nós temos a mitzvah de visitar doentes. Então, assim como Deus visitou qual doente? Por exemplo, Abraham Avinu foi visitado por Deus. Ele fez Brit Milá. Então, assim como Deus visitou, nós temos a obrigação de visitar. Depois o Talmud diz, assim como Abraham, depois que Abraham faleceu, Deus visitou Yitzhak para consolar ele, assim também nós temos essa mitzvah de ir na casa dos enlutados para consolá-los. Boa pergunta. Uma boa pergunta. A princípio, é provável que o Ishmael está incluso nos filhos da concubina que receberam os presentes que ele deu para elas. Para eles, quer dizer. A princípio, quando está escrito filhos da concubina, ele também era filho da concubina. Ele deve ter recebido a mesma parcela do que eles. Uma outra explicação que dizem nossos sábios sobre essa bênção que Abraham, agora, depois de falecido, Deus deu para o Yitzhak. Dizem nossos sábios que Abraham tinha um certo medo de dar bênçãos para Yitzhak. Por quê? Porque Abraham viu, enxergou, que o seu filho Yitzhak vai ter dois filhos, um Jacob e um Esav. E ele pensou, se eu der uma brachá para o Yitzhak, eu estou dando uma brachá também, talvez, para o Esav. Eu não quero dar brachá para forças que vão ser malignas. E por isso, Abraham, antes de falecer, falou, sabe de uma coisa? Eu vou deixar isso por conta do dono das bênçãos. Que venha o dono das bênçãos e dê bênção a quem ele acha que deve ser dado. Por isso, logo depois que Abraham faleceu, Deus aparece para o Yitzhak e fala para ele, eu tenho brachot especiais a dar para você. Teu pai tinha medo, não tem problema, eu posso dar essas brachot. E por isso Deus, nesse momento, abençoa o Yitzhak. Aqui termina esse pedaço, depois tem mais um pedacinho, até que de fato termina a paraxá, se Deus quiser, vamos ver na semana que vem. Tem mais alguns detalhes para falar, sim.